Irmãos, eu pensei muito, e eu pensei, lendo de novo Hebreus 11, aquilo tudo não está terminado. Então vamos lá em Hebreus capítulo 12. Porque Hebreus capítulo 11 não termina onde deveria terminar, sabia disso? Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Quando você olha para a sua Bíblia, ela não está dividida em capítulos, versículos, com subtítulos, não está assim? A Bíblia não foi escrita dessa maneira. Possivelmente vocês sabem disso. Ela não foi escrita com versículos, com capítulos. Era um livro. Por exemplo, você abre o livro de Isaías, não existia nenhum versículo, nenhum capítulo. Você imagina no dia quando Jesus pegou a palavra de Deus e ele achou o que estava escrito no livro de profeta Isaías. Jesus era um profundo conhecedor das escrituras. Ele estudou até os 30 anos, ele foi estudante da palavra de Deus. Assim, dentro da cultura judaica, para uma pessoa ser rabino, ele precisava estudar muito. Você se lembra como Jesus, aos 12 anos, maravilhou os mestres da lei? Hã? Tanto que ele ficou lá no templo e Maria e José foram embora. E no caminho deram conta, acho que, né? Devia ter já alguns filhos a mais já, que Jesus não estava na batota. E eles então voltaram para o templo e viram que ele estava lá conversando com os doutores da lei. É um erro dizer que nós não devemos estudar a Bíblia. É um erro dizer que nós não devemos buscar o conhecimento bíblico. Mas nós não devemos nos apoiar nesse conhecimento sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá a vida a toda a palavra de Deus. Então, vocês vão perceber que o capítulo 11 não deveria parar onde parou. Porque o autor de Hebreus, e aqui é uma opinião pessoal minha, particular, não é a verdade. Eu penso que quem escreveu o livro de Hebreus e não expôs o seu nome foi o apóstolo Paulo. Porque eu não conheço nenhum outro apóstolo com tamanho conhecimento das leis judaicas como o apóstolo Paulo. O livro de Hebreus sempre deve ser lido juntamente com o livro de Levítico. Ele explica o livro de Levítico. Conhece Levítico? Não é aquele ponta-direita dos aspirantes do Corinthians, o Levítico, que é irmão do paralítico. Certo? Então, veja só. O livro de Levítico trata das leis, e o livro de Hebreus traz a explicação das leis em Cristo. Quando você lê o livro de Levítico no Velho Testamento, ele é um livro duro de ler, e muita gente não gosta de ler. Mas quando você estuda paralelamente com o livro de Levítico, então você começa a perceber que tudo que Deus deu no Velho Testamento se cumpre em Cristo. E o sentido de cada palavra do Velho Testamento está em Cristo. Então, em Hebreus capítulo 12, eu estava meditando em casa e eu não consegui passar do capítulo 1, do versículo 1. Então, eu quero ler com vocês o versículo 1. Repare como ele inicia a frase. Como é que ele inicia? Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Repare, Como que numa sequência você pode terminar um capítulo e logo alguém diz assim, ah, sim, então. É isso que ele está dizendo, não é? Então, portanto, é como o valor de uma conjunção. Está certo? Então, ele está continuando. Ele está dando sequência do que ele está falando. Algumas versões mais antigas dizem que nós temos uma grande nuvem de testemunha, de testemunhas nos observando. Eu não sei se vocês já leram na versão mais antiga. E isso, essa má tradução que está nas versões mais antigas da Bíblia, levam pessoas a acreditar que quando uma pessoa morre, ela fica olhando para a terra e vendo tudo que a gente faz. É impossível. Por quê? Nós não somos oniscientes nem no nascimento, nem durante a vida e nem depois da morte. O apóstolo Paulo e a própria Bíblia ensina que quando nós morremos, nós não temos mais nenhum contato com este mundo. Tanto é verdade que a Bíblia proíbe determinantemente que alguém procure um intermediário para se comunicar com alguém que já morreu. Então, a Bíblia diz que se você procurar uma pessoa que consulte os mortos, Deus vai amaldiçoar essa pessoa. Porque é impossível conversar com os mortos. Eles são incomunicáveis. Deu para entender? Assim também, quando você morre, você não fica num estado de sonolência. Você está na presença de Deus, celebrando o Senhor com a sua alma, caso você seja salvo. Se não for, você estará fritando. Então veja só. Então ele começa dizendo, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Qual é a atitude que eu vejo desse homem ao escrever esse texto? A atitude é declarar a importância das fiéis testemunhas do capítulo 11. Ele mencionou o quê no capítulo 11? Uma série de pessoas que viveram como? Eles viveram como? Com fidelidade a Deus. Então ele diz, vocês observem, prestem atenção na maneira como eles viveram. Quando eu pergunto, por que então ele diz, ele chama a atenção para essas testemunhas do capítulo 11, por que ele faz isso? É porque ele quer que as pessoas que lessem esta carta, este livro, prestassem bem atenção no que ele escreveu anteriormente a este ponto. Você entende isso? Correto? E então, o que nós observamos naquelas pessoas? Nós vimos pessoas ali que, pela fé, foram vencedoras na terra. Sim? Eles não conseguiram ser mortos, escaparam da morte, não foi? Nós vimos pessoas ali que entraram na fornalha e o fogo não os consumiu. Pessoas que venceram exércitos e venceram nações. Mas o autor de Hebreus é um homem consciente, equilibrado. Ele não apenas citou o exemplo de pessoas que conseguiram escapar das adversidades. Isto é muito importante que você entenda. Ele escreveu também sobre homens que sofreram. Esse ainda é no fim. Mas ele falou de homens que sofreram. Perderam suas famílias, perderam suas vidas, perderam trabalho, enfim. Se nós investigarmos ali e fizermos saltos para as Escrituras, porque a Bíblia explica a si própria, nós vamos descobrir quantas pessoas perderam. Vamos citar um exemplo. José. Sim ou não? José era um garoto e Deus falava com ele. E porque Deus falou com ele, ele perdeu quem? Seu pai, sua família. Os seus irmãos o venderam para uma caravana, para os nômades no deserto. E estes o venderam para os egípcios. Ele chegou como escravo no Egito e se tornou um príncipe. Moisés, quando deixado nas águas do Nilo e conduzido pela sua própria irmã, chegando aos braços da princesa do Egito, teve um destino diferente. Ele chegou como príncipe, mas sai como um escravo. Diferente de José. José foi esquecido pelo povo egípcio. Mas, por um bom tempo, Moisés não foi esquecido. Quem poderia esquecer aquele que foi o instrumento de Deus para conduzir 10 pragas sobre aquele povo, o povo mais forte sobre a terra? Moisés venceu uma nação, um império, porque confiou em Deus. Porque confiou em Deus. Então, vale ou não vale a pena estudar a vida desse homem? Vale ou não vale a pena estudar a vida de José? Vale ou não vale a pena estudar a vida de Gideão, de Noé, de Abraão, de Ló, de Isaías, de Jeremias, de Jacó, de Isaac? Infelizmente, nós não temos tal aptidão. Muitas vezes nós só vamos a uma igreja para ouvir palavras positivas. Que grande engano. As pessoas pensam que terão fé simplesmente pelo fato de dizerem: eu creio. Porque o pastor grita de lá: quem nesta noite crê que Deus vai derramar sua bênção? Eu! Mas não creem. Eles nem sabem o que é uma bênção. Eles não sabem sequer o que é ser abençoado. Porque aquele homem jamais lhes explicou isso. Então o autor de Hebreus fala de homens que sofreram. Fala de homens que venceram. Mas fala de homens que pela fé, também pela fé, morreram. Morreram por acreditar em Deus. Agora sim, foram cerrados ao meio, foram crucificados. Ou vocês não lembram na história, a história de Espartacos? Centenas, milhares de pessoas numa estrada romana, crucificados. Mesmo na época de Jesus, judeus foram crucificados. Homens foram pendurados em estacas e cruzes romanas, que era aquela cruz chamada cruz e missa. Foram colocados lá de braços abertos, amarrados, pregados e deixados ali. E corvos vinham, aqueles corvos que vocês viram lá. Eles vinham e bicavam seus olhos, ainda quando esse homem estava quase morto, mas sentindo dor. Imagine a situação de uma pessoa assim. E eles não negaram a fé. Hoje você olha um cristão e ele está dentro de uma igreja, qualquer dorzinha já é motivo para não estar mais lá. Se você passa 5 minutos do horário, 10, 15 minutos, eles entram em desespero. Como se o tempo fosse deles. Nós não respeitamos mais a Deus. A Bíblia diz, não te apresses a sair da presença do Senhor. Mas nós queremos sair correndo, que nem cavalo que sai do estábulo, que quer correr pelo campo. É uma loucura o que nós fazemos. Nós perdemos a noção do cristianismo. Nós perdemos a noção da fé. Nós sequer sabemos o que é conversão. Eu acho que eu preciso ensinar nesta igreja o que é conversão. Porque nós não temos mais noção disso. Nós não sabemos mais. Nós pensamos que conversão é ser batizado, é estar numa igreja e acabou, mas não é, é só isso. Isso são cerimônias, rituais que representam ou que deveriam representar algo. A conversão é um compromisso, é uma aliança tão séria que nos torna vencedores, nos torna sofredores. E às vezes nos leva até mesmo à morte. Qual é a verdade que eu vejo aí? Por que este homem diz aos seus leitores que eles observassem os grandes homens fiéis do Velho Testamento? Os homens que morreram, que viveram, que venceram, que sofreram pela fé. Qual é a verdade? A verdade que eu vejo é que a igreja precisa conhecer a história daqueles que viveram pela fé, daqueles que foram heróis. Essa é a verdade. Se eu estivesse escrevendo como escrevi, eu colocaria no meu papel: a igreja precisa conhecer a história dos homens de fé. Em vez de ficar lendo livrinhos psicológicos que ficam falando de susto, de medo, insegurança e blá, 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 eu deveria ler como esses homens viveram. Eu precisaria buscar biografias. Existem alguns livros biográficos de homens que morreram. Livros como o Livro dos Mártires, já conhecem? Já viram? Já viram? De John Fox, que foi um homem de Deus. Ele escreveu um livro assim que conta a história de vários homens, chamado O Livro dos Mártires. Existe um outro ainda chamado As Catacumbas de Roma. Já leram? Conhecem? Chama-se As Catacumbas de Roma. Existem outros. Mas existe um famoso entre nós aqui, que é o mais brando de todos, mas é excelente: Os Heróis da Fé. Esse livro, de quando em quando, deve ser lido. Porque a biografia, o conhecimento de homens que andaram com Deus, aquece o nosso coração. Então, qual é a atitude desse homem? Ele chama a atenção de seus leitores para que eles observassem os homens que viveram pela fé, no capítulo 11. Essa é a atitude dele. Então, por quê? Se você está escrevendo, então escreve isso. Ele pede que... Ele declara que estes homens do capítulo 11 têm que ser observados. Correto? Por que isto é importante? Por que o Espírito Santo inspirou este homem para dizer que aqueles homens precisavam ser observados? Não. O exemplo é isso aí que eu disse. Esta é a atitude. Ele conhece a vida desses homens, escreveu brevemente sobre eles, e pediu aos leitores que observassem o que ele escreveu sobre eles. Por que o Espírito Santo fez com que ele pedisse à igreja que observasse esses homens? Porque a verdade é esta: a igreja precisa conhecer a vida de seus heróis e mártires. Mas vai pedir isso para essa molecada de hoje, que só sabe falar de sexo, que só sabe entrar em Facebook para falar bobagem, cabeça vazia. Jesus, você vai conversar com uma mulher casada, adulta, só sabe reclamar, só sabe falar bobagem, cabeça vazia. Você fala com um homem, ele não sabe conversar sobre nada, cabeça vazia. Você para na porta de uma faculdade, onde você supõe que alguém tem alguma coisa para dizer, não tem nada, cabeça vazia. Mas quando você conhece homens de caráter, aquilo vai enchendo o teu coração, aquilo vai enchendo a sua alma, e você começa a perceber o quanto você é frágil, o quanto você é pequeno, e o quanto Deus te ama, o quanto Ele ainda está te esperando de braços abertos, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar com vocês nesta noite. A segunda vem logo a seguir, depois do ponto final. Quando ele usa uma conjunção conclusiva, assim penso eu. Quando ele diz, portanto, sempre que aparece essa conjunção, portanto, significa o quê? Que ele está concluindo um raciocínio. Uma ideia. Ele está terminando uma ideia. Mais uma razão para que o capítulo 11 não terminasse onde terminou. Estão entendendo? Então agora ele vai dizer por que as pessoas devem observar, por que as pessoas devem conhecer a história do povo de Deus. Por que a igreja tem que conhecer seus heróis, seus mártires? Por que a igreja tem que conhecer as pessoas que viveram no passado pela fé e que nos inspira a viver nos dias de hoje com a mesma qualidade de vida? Quando ele fala, portanto, e então o que, que ele faz? E isso quer dizer o quê? Qual é o tempo verbal desse verbo deixar, se não o imperativo? Se é um imperativo, ele não diz o quê? Ele diz o quê? Como é que ele fala? Deixemos. Se você colocasse o pronome na frente do verbo, ficaria como? Deixemos nós. Ficaria incorreto se você conjugasse, portanto, nós deixemos. Isso não existe. É a mesma coisa que os caras jogadores às vezes no campo falam, e aí, você fala, a gente fomos bem hoje. Está errado. Nós fomos bem. Nós jogamos bem. A gente jogamos bem. Está errado. Então, o técnico lá no vestiário diz, por favor, eu peço, joguem bem. É uma ordem. Como você diz para o seu filho, filho, não saia. Agora, imperativo negativo, não faça isso. Desligue a televisão. Dá-me o smartphone. Solte o tablet. E o marido diz para a mulher, devolva o meu dinheiro. devolvo o meu cartão. Então, e ela diz, o cartão está estourado. Aí, danou-se. Este verbo deixar, sabe o que significa? Algo como que tire do caminho, coloque de lado. Então, ele está dizendo assim, preste atenção naqueles homens, e veja como eles viveram para Deus. Veja a maneira como eles viveram para o Senhor. Eles deixaram de lado algumas coisas. Eles colocaram de lado algumas coisas. Por isso eles foram o que foram. Aprendam com eles. É isso que ele está dizendo. Ao pedir que eles observem aqueles homens, é, aprendam como eles fizeram. Aprendam a colocar de lado, pelo menos, duas coisas. E ele mostra quais são as duas coisas aqui. Eu quero ser muito claro com vocês nessa noite. Simples e claro. A primeira coisa que ele pede para deixar de lado, qual é, meus irmãos? Tudo o quê? Que atrapalha. O escritor não está falando aqui, esse tudo que atrapalha, ele não está falando sobre o pecado. Porque o pecado ele vai falar a seguir. Que é a segunda coisa. Então o que é tudo que atrapalha? Você quer saber o que é tudo que atrapalha? Tudo que atrapalha. Esse tudo que atrapalha tem a ver com o quê? Com as nossas escolhas. Com as nossas opções. O hipocondríaco, sabe o que é o hipocondríaco? O cara que toda hora acha que está doente? Ele é assim porque ele escolhe ser assim. Como é que Deus vai usar um hipocondríaco? Responda para mim. Quando Deus diz assim, não, você tem que enfrentar essa batalha, o hipocondríaco diz assim, eu estou tão mal. E aí? Pessoas com síndromes, que não são síndromes criadas por falta de hormônios ou qualquer coisa assim, mas por opção. No Evangelho, por falar a verdade, eu já apanhei, irmãos. Se vocês olharem aqui, já fui apedrejado. Pastores já me pegaram pelo colarinho, pelos braços, me jogaram no olho da rua. Se eu fosse pensar em tudo que eu passei, eu teria medo de continuar pregando o que eu prego. E da maneira que eu prego. Você pensa que eu não tenho medo? Tenho. Mas eu preciso vencer. Porque o medo, nessas questões, é algo que pode atrapalhar o trabalho de Deus. Há coisas que atrapalham. Por exemplo, uma mulher ficou viúva, ou o homem ficou viúvo. Eu já vi isso acontecer e vou citar um exemplo, é até engraçado, mas é assim. Aí a pessoa fala assim, ah, eu não aguento ficar sozinho. E começa a procurar. E sabe, arruma uma bucha de canhão. E aí se envolve. Estraga a vida. Um jovem resolve casar antes da hora. Estraga a vida. Eles resolvem namorar errado. Não constroem nada. O que vai acontecer? Estão trazendo sobre si problemas terríveis. Quase sem consertos. Ou não é? Vocês estão me entendendo? Vamos dizer que Deus diz para você: eu não quero que você vá em tal lugar. Mas você diz, não tem problema nenhum, se conversando com os amigos, a esposa, ou a namorada, ou os amigos, tá, com a família, não tem problema nenhum. E não tem mesmo, não é nada errado. Mas você toma a decisão de ir. O que vai acontecer? Você entra num ambiente sem a vontade de Deus. E quando você vai para um lugar em que Deus te alerta, não vá. Eu queria tanto hoje fazer algo com você diferente. Mas você vai. Sabe o que acontece? Você se fragiliza. E quando você entra naquele lugar, você começa a receber influências erradas. Eu sei que numa terça-feira é difícil e é chato ficar ouvindo essas coisas. Mas eu peço que vocês tenham paciência e tenham coragem. Porque eu vim com todo o amor do meu coração. Você vai a uma igreja onde não se ensina a palavra de Deus. Você acha que Deus quer que você fique ali? Talvez você tenha que ficar um tempo porque as pessoas que estão com você não conseguem enxergar como você. Mas repare como você se sente. Você já esteve em algum lugar em que você esperava ouvir alguma coisa do Evangelho e nada veio? Como você se sentiu? Me fala. O que é, Roger? O que eu estava fazendo lá? Quem mais quer falar? Como você se sentiu? Vazio. O que você recebeu de Deus? Nada. Sabe o que você provocou? Um vazio dentro de você. Porque se você tivesse consultado a Deus, você não estaria ali. Por isso, que quando Deus permite que nós vamos a um lugar que talvez seja até mundano, ele diz, eu vou conduzir você ali com um propósito. Se você vai a uma festa, é errado ir a uma festa. Mas se Deus diz para você não ir, se torna errado. Mas quando você vai, qual é a razão de você ter ido? Se não para fazer a vontade de Deus. Mas sabe o que alguém diz no seu ouvido? Não vai começar com esse negócio de Deus ali, hein? E aí? Não é certo o que eu estou dizendo? Acontece ou não acontece? Você vê como você sofre pressão? Você está com o namorado ou a namorada, então a menina diz para o menino, ai, a reunião foi uma bênção. Aí ele logo fala assim, bom, vamos deixar isso para lá, vem cá. Lembra aquela da margarina? Sim, porque o cara é uma serpente. Então, veja só. Veja bem. Não existe vontade. Eu não estou dizendo para você ser fanático. Eu estou dizendo para você ser um filho de Deus. E um filho de Deus obedece a Deus, porque Deus é o Pai. E todo filho deve aprender a obedecer o Pai e a honrar pai e mãe. Na vida espiritual, no cristianismo, não existe a mãe do cristão. Só existe o Pai. Porque não tem relação sexual, desculpe seu... Mas não existe relação sexual entre Deus e uma mulher qualquer para nascer Jesus. Por isso que não existe mãe. Deus não tem mãe. Só existe o Pai. Porque os que são nascidos de Deus são seres espirituais. Por isso que Deus nos ensina a vivermos no Espírito. Se nós nos fragilizamos, é certo que vamos cair em pecado. Por isso que Paulo, por isso que o autor de Hebreus coloca pecado depois da frase tudo que atrapalha. Então você tem que pensar: Deus, eu fui convidado para ir em tal lugar. Eu devo ir. Eu devo participar daquilo. Antigamente eu pregava em muitos lugares, no Brasil inteiro e fora do país. Depois de um tempo eu comecei a pedir a Deus: Deus, o Senhor quer que eu vá falar em tal lugar? E eu comecei a perceber: não. Vocês percebem que eu não saio daqui? Sempre tenho convites, mas não vou. Por quê? Eu me arrisquei a ir. Então as pessoas ficam levantando, passeando, andando, conversando. E eu fico irritado. E eu me fragilizo. E então o Espírito de Deus me diz: por que você está nervoso? Você não escolheu vir nesse abacaxi? Você não escolheu para falar diante de um povo que tem ouvidos, mas não ouve? Que tem mente de pastel? A culpa é sua. Eu falei para você não ir. E o nervosismo e a sua zanga é o teu pecado. Quando você não é capaz de observar aquilo que atrapalha o seu crescimento, você começa a cair nas garras do pecado. Por isso ele diz aqui o quê? Que deixemos também o pecado, o quê? Hein? Fala alto. Como é que está aí? Que se agarra firmemente em nós. Então você começa a praticar atitudes claramente contrárias à verdade divina e à vontade de Deus. E quando ele fala que agarra, significa que o pecado tem uma habilidade de nos envolver. E a finalidade desse envolvimento é trazer em você um incômodo. Na minha época de jogador de futebol, nós não tínhamos essas chuteiras de hoje. Elas eram feitas de couro e os cravos eram de couro e pregados com prego. Não sei se alguém se lembra. E quando a gente ia jogar num campo encharcado, o prego vazava o couro. E de repente o pé estava machucado. Então era costume que o sapateiro levasse para o campo aquela peça que lembra antigamente que põe um sapato para bater? Então o que ele fazia? Ele colocava naquele ferro, que ela tinha a forma, para entortar o prego assim. E no pé, colocava algodão e esparadrapo. A meia não tinha essa coisa de hoje. Era aquele algodão meio mal trançado que esfolava o pé, arrancava a pele. Aí chega uns bocó e diz que é mais fácil jogar antigamente do que hoje. Se doía. Se eu jogasse bola hoje, eu seria muito mais do que eu fui lá atrás. Que esses cabeça de bagre que eu vejo jogando hoje, me dá dó. Enfim, gente dando chutão, é bum, bum. Você assiste um jogo aqui no Brasil, você é que nem tênis. Aí, então é uma coisa fantástica. Uns treinadores tudo medroso, loucura. Aí, se o cara não der dinheiro, também não joga, tem um monte de coisa aí. Enfim, esse incômodo que o pecado causa é para que você não consiga se locomover. Por isso, quando eu digo assim, que o pecado te envolve para causar um incômodo para você não se locomover, você está reparando que nós estamos colocando aí ordens? Qual é a primeira ordem? Deixemos de lado o quê? Tudo que nos atrapalha. E o que mais? E o pecado que se agarra em nós firmemente. É que nem alguém, quando você está saindo de casa e ele começa a segurar no braço, você consegue sair? Ele está te atrapalhando. Repare o que ele diz a seguir, para a gente terminar. O que ele diz? E continuemos o quê? A correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. O pecado, aquilo que atrapalha, ou pela ordem, tudo que te atrapalha, aquilo que você escolhe, vamos supor que você está aqui e você opta por não prestar atenção. Isso atrapalha ou não atrapalha a ação de Deus na sua vida? Porque você deixa de se encher. E então, quando você tiver que enfrentar alguma coisa, você não tem subsídio, nem força espiritual, porque você está fragilizado e você vai tomar uma atitude errada, que Deus chama de pecado. Por quê? Porque você não tem coragem. Porque você não aprendeu nada com aqueles que viveram antes de você fielmente a Deus. Você não tem exemplo para seguir. Se eu não tiver exemplo para seguir, eu fracassarei. Eu preciso ler sobre Jesus, mas eu preciso ler e conhecer a história de homens que viveram para Ele. E o Espírito Santo me convencer e dizer: Walter, está vendo? É possível. Aleluia. Glória a Deus. Mulheres que amaram o Senhor, homens que amaram o Senhor, jovens que amaram o Senhor, é possível. Mesmo em nossa época, é possível. Glória a Jesus, aleluia. Mas o pecado pode nos incomodar pelo seu envolvimento, a fim de que você não venha a correr. Correr o quê? O que está no texto? Correr o quê? A corrida. Essa é uma das palavras preferidas de Paulo. Quando eu fui estudar o texto grego, essa palavra corrida, ela é uma palavra que dá origem à palavra que conhecemos na língua latina, porque o grego é uma língua latina, a palavra agonia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você não coloca de lado aquilo que te atrapalha, e se você começa a praticar coisas erradas, você não consegue atravessar a agonia. O que é uma pessoa agoniada? É uma pessoa que está lutando. Está em batalha. Está dentro de um duro processo. Dá para entender? Então a palavra corrida aí significa luta, batalha, duro processo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua dura luta, sua batalha, a sua agonia, o seu duro processo. Mas para o autor, o caminho para que você enfrente a agonia com coragem é você ter bons exemplos. Ter coragem para colocar de lado o que atrapalha a ação de Deus na sua vida e romper com o pecado. Você pode fazer um curso, como se livrar da agonia, em 10 passos. E aqui ele só dá 3. Eu estou dando 3 e não estou cobrando nada. Esses passos que eu estou dando a você, eu não os criei. Eles vêm da mente e do coração de Deus. eles fluem pela graça e poder do Espírito que invade o teu coração. Aprenda com os exemplos. Aprenda a colocar de lado, isto é, Deus, o Senhor quer que esta, que eu tenha isso, que eu viva isso, que eu pense nisso, que eu cultive isso. Você vai se sentir inseguro, põe de lado. Já viu essa pessoa que vai subir na escada e ele vem assim, tudo torto? Eu machuquei aqui, eu vou subir, tenho que subir a escada lá, e tem 4 metros. Não vou não. Ele põe de lado a sua vontade. Ele deixa o que ia pegar lá. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele pode se machucar. Ele está indo além dos limites que ele pode ir. Não ultrapasse os limites que Deus coloca em sua vida. Entenderam? Não ultrapasse os limites que Deus coloca em sua vida. Aprenda a cooperar com Deus. Aprenda a cooperar com Deus. Só para finalizar, ele diz que eu tenho que entrar nessa agonia, nessa luta. Essa palavra corrida significa aquelas lutas que existiam naquelas arenas romanas. Lembra nos filmes? Você imagine um camarada ao entrar lá, lá no meio tinha um camarada lá da África, passou óleo. Geralmente o africano é muito alto, só o braço do cara é a coxa de um rinoceronte. Ele tem 2 placas aqui no peito, que são seu seio, seu tórax, que você olha assim e diz, se ele fizer assim, ele me mata. A coxa do homem são, né, 2 bigornas mesmo. E o cara vai lá, e ele está lá com aquele escudo, com aquela coisa, né, brilhando no meio com a espada, assim, bê, bê, batendo no escudo, e lá vem o branquicelo. É, ou então o Natan, com essa perna de sabiá. Três e meia da manhã, acho que é o Natan que está em cima do poste. Então... esses gambitos aí. Aí, você se lembra de Davi? Vamos, o que o rei fez nele? Deu para ele o quê? Uma armadura. Aquilo iria ajudar? Quando Davi tentou andar, como é que ele sentiu? É isso? Pôs de lado. Ele era uma pessoa consagrada a Deus. E se consagrou ali. Ele conhecia a história do seu povo. Por isso ele disse ao seu povo, por que vocês têm medo desse pagão? E quando ele foi na direção de Golias, aquele homem de quase 4 metros de altura, dizendo: eu pedi um guerreiro e vocês me mandam um cachorro? E você, moleque, vem a mim com pau e pedra? Ele disse: não, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi conhecia a história de seu povo. E ele pegou algumas pedrinhas, e na primeira, e ela foi direto. Onde? Na testa. Um homem tão forte daquele jamais esperaria sofrer um traumatismo ucraniano. E a pedrada foi tão forte que ela quebrou o osso frontal e deve ter atingido o seu cérebro. Como se mata um boi, ele deve ter arregalado os olhos, colocado a língua para fora. E estatelou. E Davi foi lá e pegou a espada dele e cortou a cabeça fora e levantou: a ele! Quem quer dinheiro? Ah? E aí os filisteus, ó, se mandaram. E o povo foi atrás. Por isso, ele fala: você tem que fazer aquelas coisas para não desanimar quando você entrar na luta. E ele diz mais, que essa corrida, essa luta, essa batalha, esse duro processo, o que que ele é? Marcado para nós. Ninguém escapa. Brasileiros, é hora de acreditar nisso. É hora de acreditar nisso. Por isso, eu vou dar para você 5 ações no texto. 4, pelo menos. Que eu procure conhecer a história do cristianismo e de seus mártires fiéis. Essa é a primeira. Vírgula. Pois eles serão meus exemplos. Faz sentido? Segundo, que eu esteja disposto a colocar em primeiro lugar na minha vida, vírgula, o reino de Deus e a sua aprovação. Faz sentido? Você vê que um versículo, o que ele nos ensina. Terceiro, que eu esteja empenhado a lutar contra toda atitude que contraria os mandamentos. E as verdades de Deus. Quarto e último. Eu ia terminar mais cedo, irmãos, mas eu me empolguei. Desculpe. Que eu seja firme. Diante das circunstâncias, vírgula, agindo sempre com fidelidade a Deus e seus princípios. Eu vou começar a fazer a reunião dessa maneira. Dá para aprender? Então, meus irmãos, aí vocês têm quatro coisas para vocês meditarem nessa semana. Para se colocar diante de Deus. Fazer um esforço para comprar algum desses livros. Começar a ler devagarinho. Eu acho engraçado que o cristão, ele compra o livro Como Ganhar Dinheiro em 6 degraus. E não... Eu gostaria de saber como... Se Deus não nos der a capacidade para ganharmos, não ganharemos nada. Muitos cristãos materialistas, neste momento de crise, vão ter que aprender esta grande lição na marra. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te agradeço por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Ensina-nos a não desanimarmos. Ensina-nos a olharmos para a vida daqueles que foram nossos exemplos no passado, que foram mártires. Se não morreram fisicamente, morreram para si mesmos, a fim de servir a ti. Ensina-nos, Pai, para que através dos exemplos, e principalmente do exemplo de Cristo Jesus, coloquemos de lado aquilo que atrapalha a tua ação em nossas vidas. Não permita que caiamos nas tentações, mas livra-nos do mal, a fim de que tenhamos coragem de enfrentar qualquer circunstância que nos for colocada à frente. Senhor, a ti nós entregamos nossas vidas e as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém.